Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
No Salmo 119, verso 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O meu desejo é que verdadeiramente nessa hora a palavra de Deus seja luz na sua vida. Eu quero iniciar hoje com você uma reflexão com base no livro do profeta Daniel. E coloquei o título dessa mensagem: Novo nome, mas o mesmo homem. Daniel é um homem que impressiona por sua inabalável determinação de viver em fidelidade a Deus. Ele era israelita, oriundo de família de alto nível social. Na primeira investida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, no ano 605 a.C., Daniel foi levado cativo para a Babilônia com apenas 18 anos de idade, e lá viveu até a velhice. É o autor do livro que leva seu nome, um livro magnífico, contendo história e profecia. Alguns críticos dizem que a obra foi escrita no segundo século antes de Cristo, e sendo assim, não apresenta nada de profecia, mas apenas história. Daniel não seria um profeta, apenas um escritor, historiador. No entanto, há evidências que apontam sim para o fato de Daniel ter vivido no sexto século antes de Cristo. E Jesus se referiu a ele como profeta, Mateus 24, verso 15. A profecia é uma visão antecipada da história, e na história nós acompanhamos o cumprimento da profecia. Eu quero hoje, nos próximos dias, refletir com você em alguns eventos e ensinos da parte histórica do livro de Daniel. Vamos começar? Daniel capítulo 1, versos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Observe que o livro começa mostrando um conflito entre o rei Jeoaquim, de Jerusalém, e o rei Nabucodonosor, de Babilônia. Babilônia foi uma famosa e poderosa cidade-estado construída às margens do rio Eufrates, cujas ruínas se encontram a cerca de 85 quilômetros de Bagdá, no Iraque. Observe no texto que a vitória pontual de Babilônia ocorre somente por permissão divina. Está escrito: o Senhor entregou nas mãos dele. Nabucodonosor foi um instrumento do juízo divino contra Israel. Uma verdade predominante em todo o livro de Daniel é essa: Deus é soberano. Ele está no controle, seus propósitos prevalecem. Agora leio, capítulo 1, versos 3 a 7. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Além dos utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, conforme você ouviu, jovens cativos também foram levados para a Babilônia. Você pode imaginar essa viagem? Cerca de 1.500 quilômetros, caminhando por 3 meses. Certamente muitos morreram pelo caminho, e os que chegaram, famintos, sedentos, exaustos, só pele e osso, desolados, tristes e humilhados. Muitos ao longo da viagem devem ter pensado: nosso Deus perdeu e nos abandonou. Não faz sentido mais manter a fé e a fidelidade. Será essa a verdade? Lembre-se, nós é que muitas vezes abandonamos a Deus e por isso perdemos sua proteção. Nada acontece sem a permissão de Deus. E sempre nosso Senhor está procurando nosso bem, nossa salvação. Finalmente, depois de uns 3 meses de viagem, chegaram à Babilônia, a capital do Império Neobabilônico, a terra das oportunidades, uma cidade cosmopolita. E que mudança radical, hein? De Jerusalém para a Babilônia. Então, uma surpresa. Conforme nós vimos, Daniel e seus amigos foram selecionados para o serviço real, isto é, eles seriam preparados para servirem no palácio real. Que oportunidade! Eles receberam uma bolsa integral 100% com moradia e alimentação inclusas. Teriam um curso de 3 anos para aprender o idioma, literatura, leis, costumes e cultura dos babilônios. Um curso para trabalhar na corte, um emprego garantido e bom salário. Essa era a grande chance deles. Não podiam perder essa oportunidade. Eles foram selecionados e levados para dentro do palácio. E agora o futuro estava garantido. Teriam apenas que se submeterem às orientações e não mais voltariam a viver entre os cativos. Mas qual o preço a ser pago para desfrutar essas vantagens? Sobre isso a gente pensa amanhã. Por enquanto, fica com a gente a mensagem de que, mesmo que aparentemente nós fomos abandonados por Deus, em realidade o que muitas vezes acontece é que o ser humano abandona Deus e, por conta disso, perde a bênção da sua proteção e do seu cuidado. Que o nosso coração esteja sempre nas mãos do Senhor. Que jamais nos afastemos dele, para que assim nós vivamos certos de que, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus nos tem chamado e com amor guiado tem nos motivado a prosseguir. Tem nos
esquecido, tem mostrado que está na direção.
Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair.
Se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar.
Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém que transportou montanhas pela fé.
Pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou
glórias, louvores e aleluias a Ti, Senhor. porque tu és Deus e não há outro, tu estás acima de tudo e de todos. Tu és soberano, tu estás no controle, os teus propósitos prevalecem. Isso nós aprendemos no livro de Daniel e em toda a Bíblia, Senhor. Ajuda-nos a assim crermos e vivermos com a certeza de que tu estás conduzindo os teus filhos no meio das lutas desta vida, para que nós tenhamos um dia vitória completa, irreversível, quando estivermos em tua eterna presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.